Bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, estou muito feliz aqui de estar conversando com vocês, né, toda a audiência da Rádio São Francisco, e obrigado pelo convite.
Muito obrigada por nos atender. Fábio, sobre o projeto, né, Concertos ao Entardecer, são 30 anos, é uma realização do Lions de Caxias do Sul, também da Educação e Cultura, e o que eu acho bem bacana, assim, é que é um momento em que a comunidade tem acesso àquilo que, por vezes, é tratado como algo elitizado, né, para um espaço, quem sabe, sei lá, de um grande teatro, né, de uma acústica maravilhosa. A gente tem visto, né, nesses projetos o quanto é democrático, né, o som da orquestra, o som de grupos de orquestra. Me conta um pouquinho sobre essa experiência do teu fazer e de como o concerto também traz essa democratização ao acesso.
Ótimo. Então, sim, 30 anos diz muito, né? A gente sabe que a manutenção da cultura e de uma atividade específica como essa, se manter todo esse tempo, significa a importância dela e o significado cultural e social, assim, né? Então, todo mundo reconhece já que o Concerto do Entardecer é um patrimônio cultural nosso, né? E aí, dentro dessa coisa da democratização e do acesso, eu acho que é a própria programação em si, né, que convida as pessoas para ouvirem. Deixa eu só fazer também um parênteses assim. Por que esse espaço também, né? E não um grande teatro, porque também é música de câmara. Música de câmara é para um espaço pequeno, um espaço médio, onde grupos variados, né? Não precisa ser uma orquestra completa, grupos variados oferecem o seu trabalho, né? A sua arte. Então, a música de câmara, ela também, que tem origem bem aristocrática, digamos assim, né, da corte, dos palácios, mas era de espaços pequenos. E eu acho que a democratização, agora falando então do porquê dessa manutenção dos 30 anos, é que as pessoas também veem vários grupos com diversas vertentes, né, embora sempre pensando nessa linha de música de concerto, né, música... Não vou chamar de erudita, porque tem bastante coisa popular que se entende também como com a complexidade da música de concerto, né? Então, eu acho que esse acesso, essa possibilidade das pessoas saberem que todo domingo, final de cada mês, né, o último domingo do mês, tem essa atividade, é o que mantém, né? A gente está muito feliz com esse processo todo.
Perfeito. Fábio, sobre essa questão também do estilo musical e o quanto ele também vem se popularizando aqui na região, né? Porque Caxias do Sul, ela tem o privilégio de ser uma cidade com vários teatros, né? Casa de cultura, com mais de uma orquestra, com muitos músicos, inclusive com formação na própria Universidade de Caxias do Sul na música, né? Então, isso acaba que oportuniza a formação, a qualificação e torna normal, né? As pessoas não veem como uma coisa. É normal, né? Então me conta um pouquinho sobre esse teu fazer de músico também.
Tá, então, na realidade, né, eu já tenho um tempo de estrada, digamos assim, né? Nessa linha da música de concerto, né? A partir lá da FCM ainda, na época da Sociedade de Cultura Musical de Caxias do Sul, que foi um processo após a OSCA, né? Que também era a Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul. E eu acompanho isso e também na música popular, né, com bandas e grupos. A exemplo disso foi o Concerto da Primavera, né, que foi com a banda Lucide, que eu também fiz parte, e também fiz parte da orquestra, né. Então eu transito, né, nessa diversidade cultural de Caxias. Eu concordo contigo plenamente que Caxias é muito rica culturalmente, tem espaços, tem muita gente produzindo, né, tem assim a condições para isso de acesso, né? Ainda mais hoje em dia, óbvio, né? Que a gente ampliou muito nossos acessos de conhecimento musical. E através da Universidade de Caxias do Sul, então, que eu também faço parte de outras atividades lá dentro musicais, eu acho que a gente conseguiu consolidar isso, né? Então, a gente teve a UCS Orquestra, né? Que foi por muitos anos, assim, muito querida pela cidade. Disso... É como se ela fosse um guarda-chuva, assim, para o grupo de câmara, que é o que a gente vai estar domingo, né? Um grupo de cordas bem específico, assim, com sete pessoas tocando cordas, né? Que é os violinos, violas, violoncelo, contrabaixo, Também teremos uma participação de um pianista.
Imagina.
Também a questão de quarteto, né, que é um grupo menor, mas também faz uma função e tem dentro da música de concerto de câmara assim, uma importância muito grande, né, representa muito isso. Temos duo de violinos, por exemplo, que também sempre marca a produção artística ali do nosso setor, né, do UCS Cultural. E também temos agora outras atividades ampliando ainda, né, que é a Orquestra Jovem, né, o UCS Lions Educ, que é uma orquestra com 50 crianças jovens, né, de 10 a 14, que a gente fez um trabalho bem interessante nesse ano que passou. E também uma orquestra acadêmica, que é uma orquestra aberta à comunidade, que toca instrumentos de orquestra, para fazer dentro de um curso de extensão um aprimoramento, né, para poder levar para a sua comunidade depois e outros ambientes o conhecimento de orquestra. Então, falei muito, mas é só para te dizer que eu acho que sim, somos muito privilegiados, né, a partir da Universidade de Caxias do Sul, mas também pela produção da própria cidade em si, né, com essa diversidade cultural que ela oferece, de música popular. Eu acompanho, assim, fico sempre muito feliz com o que eu vejo. Né?
Nossa, muito legal. Você não falou muito, não. Você explicou, né, uma coisa que a gente, às vezes, entende de uma forma simples, mas ela tem toda uma repercussão que, por vezes, olhando do lado de quem não é o músico, né, não percebe. Obrigada por isso. Fábio, deixa eu te perguntar uma outra questão, né? Isso é uma percepção também pessoal que eu quero validar contigo. Além desse privilégio, de tudo que já foi pontuado no município, existem também grandes maestros que foram atraídos por esses... por esses potenciais, né? Seja por ter uma orquestra para reger e etc, né? No caso aqui dessa atividade específica, nós estamos falando que é o Concertos ao Entardecer, o grupo de cordas, que agora é dia 26, o maestro é o Moacir Lázari. Mas temos maestros que a gente não pode deixar de reconhecer, né? Manfred Schmidt, o Bebeto, e eles têm feito um trabalho, tem outros, né? Não quero que não me perdoem os outros, tem muito, Montanha, enfim, tem muita gente boa, né? Regendo, tem maestrinas, enfim, né? Mas a questão é que essas pessoas também, elas têm feito um trabalho que é um trabalho de preparar essas orquestras com repertórios múltiplos, mas múltiplos mesmo, todas as possibilidades, mais eruditas, menos composições, adaptações de músicas que não seriam para aquele instrumento, mas está sendo feita adaptações, né? Por exemplo, rock and roll não cabe numa orquestra, mas a gente tem visto isso acontecer com orquestra, né?
Tem que adaptar, né?
Exato, me conta um pouquinho sobre esse legado também que a região ganha com essas figuras.
Então, só deixa eu fazer um esclarecimento. Moacir, na verdade, é apenas.
Ah, não, ele sim, ele tá, é verdade.
Ele é o produtor executivo,
é verdade,
né?
É verdade.
Porque ele coordena muito. Olha, vamos usar a palavra maestro, sim.
É, tu sabe que...
o maestro administrativo.
Foi um erro do meu pensamento, porque eu considero exatamente, seria um maestro de fazer as coisas acontecer, né? Mas tu tem essa razão, ele não é maestro, desculpe.
Não é um maestro musical, né? Mas essa, até a própria palavra maestro vem dessa questão de ser um professor, um mestre e também um grande coordenador, sabe? Que em outras línguas a palavra maestro pode ser condutor, né? Então é uma pessoa que conduz musicalmente, mas também, né, pode ser pensado assim administrativamente, né? Bom, assim, são pessoas que com seu conhecimento, enfim, com seu trabalho... vão construindo, né, esses grupos. E o mais importante é a visão a longo prazo. Porque o maestro, ele não faz só um trabalho, né? Ele faz um grande trabalho de anos construindo a identidade do grupo, construindo repertório. Esses repertórios incluem o que tu falaste da questão de adaptações, de estilos que não seriam para a orquestra, mas hoje em dia as orquestras são muito... dinâmicas, então apresentam repertórios, né, super atuais também, como rock, né? Então isso é muito importante. E a gente tem então a Orquestra de Sopros de Caxias do Sul, né, com o maestro Gilberto Salvani, o Bebeto, né? Temos Anitta Campagnolo, que foi regente do coro da UF. Temos hoje em dia o Renato Filippini, né, uma grande figura que também está regendo o coro da UF. Então, são pessoas assim, que vêm trabalhando, né, e vão construindo, sim, um grande legado de grupo, de repertório, e o público, né, pessoas que reconhecem, né, e, obviamente, o maestro Manfred Schmidt, que fez a Ux Orquestra acontecer por todo esse período, né? E sempre trouxe, assim, um nível e um entendimento que repercute e vai, né, um legado que fica por muitos anos. E nesse momento, até vou fazer um comentário mais pessoal, eu estou fazendo esse trabalho como um reflexo de tudo isso também, lá na universidade, na UCS, a partir desse trabalho de orquestra acadêmica, né, e orquestra jovem. Sou eu o regente, digamos assim, né, o maestro, mas o mais importante é isso, eu estou fazendo uma transmissão, né, de tudo que a gente vivenciou com a UCS Orquestra também, e constituindo, né, um novo grupo para poder trabalhar repertório, oferecer para as pessoas a oportunidade de estar tocando. Nessa orquestra acadêmica, a gente tem pessoas de 14 a 80 anos de idade, né, tocando violino, tocando os metais, tocando os sopros, né, as madeiras. Então, é um legado que a gente constrói juntos. É como se a gente pegasse um pouco um conhecimento e consegue transmitir como uma herança, assim, sabe? Um patrimônio mesmo, né? Tudo muito abstrato, né? Na música, o próprio som é uma abstração, né? Não é concreto, mas essa construção, ela é concreta, né? Um pouco de redundância, mas é uma construção concreta, né? Ela sai do som, mas existem os grupos, existe o público, existe o repertório, e eu acho que essa é a nossa riqueza cultural, né?
Perfeito, perfeito. Sobre a questão, então, efetivamente, de como vai ser, né, para deixar um convite, porque a gente aprofundou bastante, né, mas o fato é esse, é um concerto, é gratuito, é dia 26, às 18 horas, e acontece dentro de um espaço também belíssimo de Caxias do Sul, que muitas pessoas, por vezes, têm receio até de entrar, né, então olha quantos acessos são dados, né?
O Reitor da Juventude recebe, né, o concerto ao entardecer há muitos anos, e é um espaço muito agradável, né? A gente tem dois espaços lá dentro que a gente ocupa, às vezes é no térreo, e é um espaço um pouco menor, mas é super agradável, com ar-condicionado, né? Com condições de acústica muito boa, embora não seja preparado para, né, como para a música, mas funciona super bem, assim, né? E o espaço lá de cima, né, que é o espaço do salão, que daí tem um palco mais alto, tem toda uma iluminação, né, tá adequada, né, as cadeiras são móveis, mas são confortáveis, então é um espaço super agradável e aberto ao público, como falaste. Até vou fazer um parênteses também, a gente tem a sugestão sempre de uma doação de um quilo de alimento, né, e acho que a gente está, é importante marcar isso para as pessoas ficarem à vontade de poder ajudar, né, porque nesse momento de muitas inundações também pela serra e também pelo Vale do Caí, que a gente tem acompanhado, a própria universidade já fez tá com um caminhão lá na frente do teatro recebendo doações, né, então se as pessoas puderem levar, vai ajudar bastante também nesse sentido. E não sei se eu já posso seguir, mas eu gostaria de falar do programa em si.
Claro, por favor.
Vai ser tocado, né? Tá bom.
Por favor.
Então, a gente ali desse grupo de cordas, então, como eu falei, né, são cinco violinos, viola, violoncelo, contrabaixo e uma participação de pianista junto. A gente montou um programa, a gente pensa junto, né, obviamente, todo o repertório, mas a gente tenta deixar um pouco temático, né, tendo uma linha, digamos assim. E desse final de semana, então, vai ser música de cena, ou música incidental, que é uma combinação, né, que a gente conhece muito bem, de, por exemplo, de música de ópera, mas a gente vai tocar as aberturas de ópera, são algumas aberturas. Vamos tocar música de balé, né, como tem dois exemplos, e vamos tocar também música de cinema, né? Eu acho que sempre que a gente vê uma imagem, tanto no cinema, tanto no balé ou tanto na ópera, a música está presente e é uma combinação que funciona junto, mas também isolado. Obviamente que uma abertura de ópera é para uma orquestra completa, né? Então a gente tem arranjos, essas adaptações que a gente estava falando, dessa possibilidade possibilidade sempre de uma orquestra ser dinâmica, né, um grupo ser dinâmico também, é, que são adaptações de grande orquestra, mas para o grupo pequeno, que trazem toda os efeitos, digamos assim, de uma abertura de ópera. A abertura de ópera é aquele momento que a orquestra começa antes de entrarem os atores ou cantores no palco, né? E ela passa, a abertura de ópera, ela passa por temas, né, do que vai acontecer durante a ópera, né? Então, nessas aberturas, tem tema divertido, tem marcha militar, tem momento mais romântico, né, mais lírico. Então, as aberturas de ópera são muito divertidas, assim, acho muito completas, assim, com são melodias que vão se sucedendo para poder dizer o que vai acontecer na ópera toda.
Muito
então,
legal.
É muito bonito.
É bonito e treina o ouvido para outros sons que a gente, às vezes, não tem acesso também no dia a dia, né?
Isso, também ela desperta, né, assim, ritmos diferentes, momentos, né, porque até porque a gente vai estar sem a cena, né, então as pessoas vão poder, por exemplo, a gente vai tocar uma música, A Lista de Schindler, por exemplo, que é do filme, né, A Lista de Schindler, um filme muito marcante, que é uma melodia incrível. Na cena, a gente fica muito comovido, porque a cena, né, que durante o filme toca, assim, é incrível, né? Muito dramático, muito triste, inclusive, né? Mas quando a gente isola a música aqui, a gente também pode criar outras imagens para essa melodia, né?
Perfeito.
Então, tudo isso nos desperta, como tu disseste, assim, desperta né, uma atenção, enfim. Lembrei que a gente vai tocar também um tema muito lindo do filme A Missão, né? Que é o Gabriel Zoboe, né, o oboé de Gabriel, que é aquele momento do filme da missão que o jesuíta, né, enfim, o padre jesuíta consegue se conectar com o povo indígena, né, Guarani, aqui, enfim, das missões mesmo, né, e aquilo ali gera toda uma enfim, é um filme, óbvio, né, uma ficção, mas gera toda uma possibilidade de a gente pensar como a música comunica, né, a música mexe com qualquer, né?
Sim.
Com os humanos, né?
Traz sentimentos.
Sua história cultural, né?
Bacana demais. Fiquei o convite. Eu vou fechar essa entrevista,
claro.
Fábio, com uma das músicas que serão executadas, claro, né? Levando em consideração que essa é a música original. A gente vai escutar uma música
com arranjos, né?
Isso, é com arranjos, né? Então, só para as pessoas sentirem um gostinho, que é o Elton John. Bacaninha, né? Isso. Imagine isso com cordas, né?
Isso mesmo.
Legal.
Excelente sugestão aí para os ouvintes, né, se aproximarem desse concerto.
Obrigada, Fábio. Um forte abraço para você, viu? Até a próxima.
Muito obrigado pela oportunidade.
Abraço. Valeu. It is where